Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A Mortalha de Alzira. Capítulo 1. 924 homem neste doni confuso jet plenderrer. Rien lilo montre da veriter, toda no labuse. Lhes deu os princípios de verité, la raison et licence, outre que os manquentes solvente sinceritas, sabus ente resse proquemento l'on l'autre. Licens abut la raison par de falses aparências, et sete de meme piperi querius lui aportente. Isla ressoi vende li a lutor. Ele sem range. Lispacios uns de lome, trobrunles e cinzes et leu fonto desimpressions fachenses. E os mentente? É se trompente a leuvi. Qual? Penseis. No ano de 17, Paris então muito governado pelo Lapadou, impou por Luís XV, palpitava de entusiasmo com um escândalo original. Por um instante, a grande cidade libertina distraía-se dos seus desregramentos habituais e esquecia a ordem dos afrodites e dos hermafrodites. E essias picantes palhaçadas de Taconete e o Ediceno Macaco de Nicole e os expressivos fogos de vista de Torré. E esquecia Ruggieri com a sua exibição de pernas em colos importados da América. E esquecia L'Espectacles Piques e o Walshall. E esquecia as velhacas e célebres representações do Barão de Escalapão e da Duquesa de Mazarin. E esquecia-se até de ouvir as pilhérias da magra, feia e adorada Guimard, para só ter atenção para o novo escândalo que acabava de surgir inesperadamente. Era o caso que o famoso pregador La Rose tinha, como todos os anos, de pregar o seu sermão da Quinta-feira Santa na Capela Real, e fora acometido por formidável ataque de asma, justamente na véspera desse dia. Escreveu logo ao vigário-geral, seu amigo particular, dando-lhe parte do fato e pedindo-lhe que, sem perda de tempo, tratasse de descobrir alguém que o substituísse. Ora, o caso era deveras apertado. Quem teria coragem de ir, à última hora, substituir La Rose no púlpito da Capela Real, num dos sermões mais importantes da quaresma? Substituir La Rose? La Rose, o segundo Bidwert. Como lhe chamavam seus inúmeros admiradores. La Rose, o amimado pregador da corte, o protegido de Antoinette Poisono insubstituível. O querido tanto por parte dos molinistas como por parte dos jansenistas, o acamado por todo o alto e baixo público Paris.
La Rose.
La Rose Laude insubstituível. E era preciso que ele com efeito estivesse deveras doente para faltar ao sermão de Quinta-feira Santa, porque La Rose prezava muito aos seus triunfos na tribuna sacra e não esperdiçaria facilmente uma boa ocasião de orar perante o rei e toda a sua corte de fidalgos e toda a sua corte de letrados. Entretanto, sabia-se também que La Rose, desde que sentisse a menor alteração na voz, não seria capaz de falar em público, nem à mão de Deus Padre, porque era precisamente na maneira especial de jogar com a sua bela e sedutora voz que consistia o grande segredo dos seus incomparáveis triunfos. É inútil dizer que, por melhores esforços empregados, nenhum pregador se descobriu, bom ou mal, que quisesse ir tomar o lugar do querido mestre. Davam-se todos por gontos atacados da garganta, como se a asma de La Rose, à semelhança do que sucedia com o seu estilo oratório, se estendesse de improviso por todos eles, desde o mais pretensioso até o mínimo dos numerosos pregadores sagrados, que nesse piedoso e alegre tempo enchiam os púlpitos de Paris com as suas frases retumbantes e com os seus eloquentes e artísticos soluços. O rei aborreceu-se e chegou a franzir as sobrancelhas. Luís XV, se era folgazão, era também devoto. E se era devoto, era também homem de gosto exigente. Não compreendia uma Quinta-feira Santa sem La Rose. Além disso, tinha na véspera abusado da sua suntuosa adega, e a melhor água de Celtres para suas ressacas era ainda La Rose. Que diabo! O caso era sério. Empregaram-se os últimos recursos para descobrir alguém que, sem grande escândalo, fosse capaz de improvisar um digno da real ressaca. Ofereceram-se bonitas somas. Fizeram-se as mais lindas promessas. O cabido inteiro agitou-se, remexeu-se, sorveu consecutivas pitadas, esfregou mil vezes o lenço encarnado no nariz. Mas ninguém viu coragem para aceitar a espinhosa missão. As salas do palácio arquiepiscopal pareciam formigueiros. As batinas esfervilhavam irrequietas, entrando e saindo, trazendo e levando recados. Cochichava-se daqui, cochava de dali, bichanava-se por todos os cantos e recantos do palácio, sem nada se resolver que aproveitasse. E no então tempo fugia e era preciso tomar uma resolução. O arcebispo, já desesperado e estender o braço para tomar ao acaso o primeiro dos seus sufragâneos, e ordenar-lhe que subisse ao púlpito e despejasse, com 1 milhão de raios, um sermão qualquer, quando de improviso rasgou-se o reposteiro da sala, em que ele se achava entre uma negra nuvem de batinas, e viu-se surgir a veneranda figura de Frei Oséas, com as suas grandes barbas brancas e a sua enorme calva de profeta. Encaminhou-se diretamente para o arcebispo e disse-lhe, depois das reverências do estilo, comprometo-me, se me permitirem, a apresentar hoje no púlpito da Capela Real alguém a que irá dignamente substituir o padre La Rose. Fez-se em torno destas simples palavras um profundo silêncio de pasmo e desabafo. Bastava só a presença do Frei Oséas naquela sala do passo arcebispal para levantar a surpresa do cabido inteiro, porque todos lhe conheciam a viúva obscura e solitária, e todos sabiam que era muito e muito rara do como modesto fomo veu não vento a não ser para algum ato de caridade. Frei Oséas era um homem singularíssimo, como mais adiante apreciará o leitor. Havia 20 e tantos anos que em torno dele se formara, de dia para dia, a mais sólida reputação de virtude e santidade. De quem disporia o singular frade para fazer substituir La Rose? E começou logo o sussurro dos comentários. O arcebispo, entretanto, tomara-o avidamente pelo braço e desaparecera com ele pela porta que conduzia ao interior do palácio. Pouco depois, descia Frei Oséas as escadas do passo. Metia-se no carro que o esperava à entrada do jardim. Dizia ao cocheiro que tocasse depressa para o convento do Diés. Francisco de Paulo. E daí a meia hora, atravessava o longo pátio ladrilhado de pedra e subia a pesada escada do claustro, em que ele se havia condenado a viver para sempre em dura penitência. Apesar do tremor dos seus 70 anos, venceu ligeiros extensos corredores abobadados, galgou uma estreita escada que conduzia a um sombrio mirante, e tendo várias vezes volvido os olhos para trás, como se temesse ser acompanhado por alguém, chegou-se a uma pequena porta inteiriça e bateu 3 pancadas secas com as falanges dos seus dedos ossudos e pálidos. A porta abriu-se sem ruído. Ele rerou, e a porta fechou-se de novo, silenciosamente. O lugar em que o venerando religioso acabava de penetrar era uma triste cela, sombria e espaçosa, com uma janela gradeada e fechada, e apenas frouxamente esclarecida por uma claraboia do teto. As paredes, nuas de alto a baixo, tinham uma cor sinistra de osso velho. Em uma delas havia um grandinho com a imagem da Virgem da Conceição, quase de tamanho natural, a um dos cantos. Uma negra estante toscamente feita, pejada de grossos alfarrábios amarelecidos pelo tempo. Uma mesa de madeira escura com um breviário em cima, ao lado de uma candeia de azeite, um pedaço de pão duro e um silício cru, junto à mesa. Um banco de pau Oséas fora recebido à porta por um mancebo de uns 20 anos, muito pálido, ainda imberbe, vestido com uma esfarrapada batina de seminarista. Não havia mais ninguém na cela. O mancebo beijou-lhe a mão. Oséas abraçou-o e disse-lhe depois, tocando-lhe carinhosamente no ombro, meu filho, vais hoje pela primeira vez atravessar as ruas de Paris e entrar na Capela Real. Meu pai, para pregar o sermão de Quinta-feira Santa. Mas o que vou dizer? Eu vais dizer pura e simples lumen vobis o que sentes a respeito da paixão de Jesus Cristo. Não te preocupes com a multidão que lá encontrares, não te preocupes com o que vires. Fecha-te contigo mesmo e fala como se conversasses com o teu anjo da guarda. Abre o teu coração, quando abrires os teus lábios, e deixa dele sair, imperturbável e cristalina, a tua alma de bem-aventurado. Ó bem, meu pai, daqui a pouco virá a roupa com que tens de ir. Dentro de uma hora virei buscar-te. Estarei pronto e às ordens, meu pai. Reza Nossa Senhora enquanto me usares. Adeus. Sua benção, meu pai. Deus te abençoe. E Frei Oséas tornou-se a sair, fechando-se de novo sobre ele a porta, silenciosamente.